Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte.
Araripina Urgente. Entrevista.
Nós estamos recebendo aqui no Araripina Urgente a secretária executiva da Mulher do município de Araripina, já que domingo é o Dia Internacional da Mulher. Hoje nós teremos também um evento importante em alusão ao Dia das Mulheres lá na Câmara de Vereadores, e nós vamos conversar a partir de agora com a doutora Gabriela Reis. Doutora Gabriela, prazer recebê-la aqui, muito bom dia.
Bom dia, Roberto, muito obrigada mais uma vez pelo espaço aqui em seu programa para falarmos sobre as ações que vão ser desenvolvidas nesse mês de março, né? Mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e também a todos os ouvintes que ora nos escutam.
Pois então, vamos lá. Quais as ações aí da sua secretaria desse mês de março? Esse dia, esse mês tão especial, né?
É, exatamente, Roberto. O dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, instituído pela ONU desde 1975, é um dia importante para poder comemorar a questão dos avanços sociais, econômicos e políticos das mulheres, mas também é uma data que remete à reflexão, porque nós sabemos que muitos direitos ainda têm que ser conquistados, e também por conta, como sabemos ainda, né, que a mulher infelizmente ainda é vítima de grande violência em nosso país, que é o quinto pior do mundo para uma mulher viver em razão desses altos índices de violência. Mas enfim, como disse, é um mês de conscientização, de reflexão, e vários eventos serão promovidos pela Secretaria da Mulher, não é? Pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria, e também pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que foi criado o ano passado, através de lei municipal. Eu também sou presidente desse conselho, e fazem parte desse conselho, Roberto, não só membros do governo municipal, mas da sociedade civil organizada também. Nós temos membros integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina, da Associação dos Agentes de Saúde, membros do Sistema S também, né, órgãos não governamentais, entre outros órgãos que também integram esse Conselho Municipal. Então, nos reunimos o ano passado para definir as ações que iríamos realizar agora no mês de março. E, dentre essas ações, uma bem importante que vai ocorrer na Câmara Municipal daqui a pouco é uma grande parceria com vários órgãos. E esses órgãos são o Chapada, é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina, a MURA, Associação das Mulheres Urbanas e Ruralistas de Araripina, Secretaria da Mulher, Conselho de Desenvolvimento Rural e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, um evento que tem vários parceiros, né, que tem tema relacionado no âmbito da agricultura familiar, gênero e direito das mulheres, com a presidente da FETAP, e esse evento vai ocorrer daqui a pouco na Câmara Municipal. Então, os demais eventos, Roberto, que serão realizados, e aí eu já lhe convido a participar, viu? Domingo que vem agora, no Sesc Lê, nós vamos ter o primeiro festival de futsal feminino.
Eita!
Vamos ter 8 times, Roberto. Eu nem sabia que tínhamos tanto aqui em nossa cidade. Nós conversamos com a Mon, que é o secretário de esportes, e vamos realizar esse evento em parceria. Então, nós teremos esses 8 times que vão jogar. Um time da sede contra a Serra dos Simões, vai ser 8 horas. O time da Lagoa do Barro contra o time da Serra do Massapê, depois o do sítio Samambaio, do distrito de Nascente, e outro time da sede com garotas do distrito de Rancharia. Então, esses jogos ocorrerão no Dia Internacional da Mulher, a partir das 8 horas, no Sesc Lê. E aqui eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Richard pela disponibilização do espaço. Né, ele sempre muito parceiro, né, fazendo um excelente trabalho, uma excelente gestão junto ao Sesc Lê. Então, o evento festivo que vamos realizar no dia 8 de março vai ser esse festival de futsal. Então, na próxima sexta-feira, dia 13 de março, nós vamos realizar uma caminhada e uma panfletagem, saindo da Praça da Igreja até o Fórum da cidade de Araripina. Vai contar com uma grande participação de pessoas, né, de membros da sociedade civil, de estudantes, e o objetivo da passeata, Roberto, é a conscientização pelos direitos das mulheres e a não discriminação. Nós mandamos confeccionar vários folders explicando quais são esses direitos no âmbito da Lei Maria da Penha, quais são os tipos de violência previstos na lei, quais são as medidas protetivas que as mulheres podem solicitar na delegacia, né, inclusive afastamento do agressor do lar conjugal, entre outras medidas protetivas. E no final desse informativo, Roberto, vamos ter telefones úteis para que em momentos de violência ou de grande necessidade, a mulher possa fazer uso, né, desses telefones e pedir ajuda. Porque quem cala, né, Roberto, nesse caso da violência contra a mulher, efetivamente só tem a perder. Então, vamos ter os números do Cidadã Pernambucana, da Polícia Militar e da Polícia Militar aqui de Araripina também, do Corpo de Bombeiros, os telefones da Polícia Civil de Araripina, do Disque de Atendimento à Mulher, da Criança e do Adolescente e vários outros. Então, é uma cartilha informativa contendo vários direitos relacionados à questão da violência contra a mulher, o que se pode fazer para efetivamente evitar e coibir essa violência e quais são esses telefones úteis. Vai ter cartazes para a gente afixar no comércio, enfim. Vai ser um grande movimento no dia 13, na próxima sexta-feira. Outros eventos que serão realizados são dois concursos de redação. Um nas escolas públicas, até nono ano, onde passamos com a exposição itinerante Direitos Iguais à Mulher e Sua Luta ao Longo do Tempo. E vai ter premiação, serão tablets que serão entregues, né, àqueles que obtiverem as melhores notas na redação. E o tema é relacionado a direitos humanos das mulheres, né? Será ainda nesse mês de março. Um concurso de artigos científicos, aí já envolvendo estudantes de nível superior, né, na FACISA. Nós vamos realizar um evento na faculdade, um seminário, e nesse evento será realizado esse concurso de artigos, onde teremos premiação também. Então, durante esse mês também, as palestras com relação aos direitos das mulheres, que nós sempre fazemos ao longo do ano, serão realizadas com a entrega desse material que lhe falei. Vamos ter a culminância dessa exposição itinerante, Direitos Iguais à Mulher e Sua Luta ao Longo do Tempo. E estamos também, Roberto, com um projeto para realizar o primeiro encontro de mulheres empreendedoras sociais no nosso município.
Aí eu digo que o Sebrae está no meio.
Está no meio, sim. E aqui eu já agradeço a Lucélia antecipadamente. A gente vai só resolver a questão da data, porque vai depender de uma palestrante que vem, não é, de outra cidade para cá. E aí, Roberto, eu gostaria de pontuar essa questão da importância, né, de você realmente realizar um trabalho voltado para que as mulheres elas possam obter uma nova fonte de renda, porque está ligada à questão de empoderamento. Sim. E até do rompimento da violência também. Porque a partir do momento que você, em alguns casos, quebra a dependência econômica, você também passa, né, efetivamente a quebrar esse ciclo de violência doméstica. Porque algumas dependem financeiramente, né?
Tem muita mulher que não se separa, né? Às vezes até sofre violência, mas não separa porque não tem o poder aquisitivo, né? Dependente totalmente do companheiro, e aí fica difícil. Tem que ficar em casa apanhando.
Exatamente. Então, vamos realizar esse primeiro encontro de mulheres empreendedoras sociais de nosso município, mostrar o trabalho que já vem sendo desenvolvido por mulheres notáveis aqui em nosso município, na região do Araripe, e vamos trazer também palestrantes de outras cidades para mostrar o seu trabalho, de como foi desenvolvida a sua comunidade, Roberto, em razão de projetos voluntários e sociais que foram realizados. Ganha todo mundo, né? É, geração de renda, leva a uma vida digna, leva pessoas felizes, e no mais, esse ciclo de violência também ajuda a ser quebrado.
Agora, doutora Gabriela, nós estamos conversando com a secretária executiva da Mulher do município de Araripina, doutora Gabriela Reis. Apesar de toda essa conscientização aí, a gente ainda registra muitos casos de violência contra a mulher. Já tem aí mais de um ano que a gente não registra nenhum feminicídio aqui no município, né? Segundo informações da doutora Catiana Muniz, mas a violência continua acontecendo, né? E aí é importante também a divulgação desses números. De vez em quando eu recebo no meu celular, aqui no próprio e-mail, e, aliás, no WhatsApp da rádio, uma pessoa que a gente dá para ver que é uma mulher que está ali aflita, pedindo rapidamente o número da polícia, e aí uma cartilha dessa vem bem a calhar, né?
Exatamente, Roberto. A intenção é justamente fazer com que as mulheres tenham essa informação às mãos, né? E possa efetivamente ligar para a polícia, seja militar, seja civil, enfim, realizar a sua denúncia e que tome as providências cabíveis. E aqui, Roberto, como você mencionou, o índice de feminicídio diminuiu, mas o da violência não. Você viu o projeto que está tramitando no Senado?
Sim.
Foi divulgado até ontem. O termo em inglês, tudo é inglês, né?
Tudo em inglês.
Stalking.
É difícil, né?
Stalking, né? Que quer dizer simplesmente perseguição obsessiva. Ontem eu assistia ao Bom Dia Brasil, e estava sendo veiculada a notícia de uma mulher que estava sendo perseguida de forma obsessiva, né, incessante, salvo engano, por um colega de trabalho, que ficava ligando constantemente, que ficava indo diretamente ao seu local de trabalho para esperá-la sair, como se estivesse vigiando, né? E mandando também mensagens através das redes sociais. E isso foi considerado, Roberto, perseguição obsessiva, que atualmente, por incrível que pareça, Roberto, nós temos apenas um enquadramento como contravenção penal em um decreto de 1941, que prevê apenas uma prisão simples, de 15 dias a 2 meses, quando alguém molesta ou perturba a tranquilidade. E esse texto, que tem quase 80 anos, prevê uma pena que pode ser convertida em multa. Aí adivinha como é a pena prevista de multa? 200 mil réis a 2 contos de réis. Poxa. Será que ela é velha? Essa ainda é a que é aplicada,
1940,
Roberto. Pense aí. Então, está tramitando esse projeto, né, que já foi aprovado, vai ser levado a plenário na Câmara, mas já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E aí, o que é que acontece? Vai ser aumentada a pena de 6 meses a 2 anos de detenção e que pode aumentar até 3 anos se a perseguição for feita por mais de uma pessoa, se houver uso de armas e se o autor for íntimo da vítima. E agora vai ser criminalizado o stalking da seguinte forma: perseguir ou assediar outra pessoa de forma insistente, seja por meio físico ou eletrônico, provocando medo na vítima e perturbando sua liberdade. Então, não precisa só ter sido ex-namorado, ex-companheiro ou ex-marido, não. Qualquer pessoa.
Porque, às vezes, colega de trabalho.
Colega de trabalho também, ou que não seja colega de trabalho. Nos Estados Unidos, desde 1990, já existe uma lei específica para o stalking. Por quê? Um fã estava perseguindo de forma obsessiva uma cantora. O prenome dela era Rebeca, não lembro o sobrenome. E de tanto perseguir, ele chegou a matá-la. Porque ela não quis nenhum tipo de aproximação com ele, obviamente, né?
Aqui no Brasil teve o caso aí se eu não me engano, da atriz Carolina Dickmann, que ela, o cara entrou dentro do apartamento do hotel e só não matou ela porque ela estava com o cunhado e pegou, tomou arma e matou ele. E teve esse caso aqui no Brasil.
Ana Hickmann, né? Ana Hickmann. Isso, aconteceu realmente. Então, olha, outra situação que acontece. Pronto, então agora vai ser considerado crime, se Deus quiser. Dentro, em breve, vai ser aprovado aí esse projeto de lei. E aí a perseguição obsessiva vai ser devidamente criminalizada e não considerada apenas uma mera contravenção penal. Outra coisa importante, Roberto, o crime de importunação sexual está previsto aqui na cartilha que nós elaboramos, que já existe desde 2018, que é um ato libidinoso na presença de alguém e sem o seu consentimento. Fala-se que o assédio mais comum é em transportes coletivos, mas você viu o que aconteceu com a cantora Simone? No programa que ela estava exibindo aí durante o carnaval?
Não.
Eu esqueci o nome do colega apresentador, que na hora em que ela estava fazendo a apresentação, né, do carnaval, ele, ao lado dela, pegou a mão e apalpou os seios dela em cadeia nacional, na televisão, na frente de todo mundo. Então, ela já apresentou a denúncia na delegacia de polícia pelo crime de importunação sexual também. Então, para você ver, né, como as mulheres, infelizmente, ainda são vistas como objetos. A situação é essa.
Agora, doutora Gabriela, uma coisa também que chama atenção é que na hora que uma mulher vai prestar uma queixa, seja lá contra quem for, marido, companheiro, qualquer outra pessoa, ela se, principalmente se o caso for de abuso sexual, ela se sentiria melhor numa delegacia da mulher, né? E aí, rapaz, a mulher prestar queixa, falando para um agente policial, um homem, que o cara pegou nela assim, que fez isso assim com ela, aí fica difícil, né, doutora?
Fica. Em Araripina, Roberto, eu queria fazer só um parêntese, como a delegada regional é uma mulher, doutora Catiana, e aqui existem várias agentes mulheres, existe uma que fica à disposição das mulheres em Araripina para ouvir os relatos de denúncia com relação à violência doméstica.
Que bom.
Araripina, graças a Deus, tem, né, essa situação meio que resolvida. Agora, nos outros municípios, não. O interessante era que realmente tivesse uma delegacia especializada da mulher. Não que aqui não devesse ter uma também. Deveria ter também, certo? Mas aqui, pelo menos por enquanto não se instala essa delegacia, nós temos todo esse aparato aí com várias mulheres, inclusive com um trabalho excelente que a doutora Catiana desenvolve aqui na delegacia, com grande parceria com a Secretaria da Mulher.
A senhora falou agora há pouco aí das redações, e um dos temas é direitos iguais. Sim. Ainda está muito desigual o negócio, não está? Entre homem e mulher, principalmente com relação a emprego, a salário e outras coisas também.
É, os dados revelam que ainda existe essa desigualdade, Roberto. Embora a Constituição Federal, nossa Carta Magna, promulgada em 1988, diga de forma expressa que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, infelizmente não é isso o que ocorre atualmente. Nós sabemos, né? As mulheres, em determinadas relações de emprego, recebem bem menos que os homens, né? Isso é fato, é constatado. E com relação a isso, eu gostaria só aqui de
frisar... Para fazer o mesmo trabalho, às vezes, como, por exemplo, o William Bonner lá na Globo, lá, que foi até citado na campanha lá, que ele ganhava mais do que a outra apresentadora. Quer dizer, fazer a mesma função e o salário diferente.
É, os salários discrepantes, né, Roberto? Ó, e só uma situação. Nós vivemos hoje no século XXI. Muitos direitos foram conquistados e muitos ainda terão de ser, evidentemente. Mas já foi bem pior, viu? Você sabia que em 1916... quando entrou em vigor o Código Civil da época, que retratava a sociedade machista, né, e patriarcal, a mulher, quando casava, ela passava a ser considerada uma pessoa relativamente incapaz, como se fosse um filho menor de idade, que tivesse que ser representada pelo marido, só podia realizar negócios jurídicos, só podia trabalhar fora, se o marido autorizasse de forma expressa, por escrito, isso em 1916. Aí, em 1962... criaram o Estatuto da Mulher Casada, aí melhorou um pouco. A mulher deixou de ser tão incapaz, passou a poder, além de cuidar dos filhos, realizar outras atividades. E só a partir de 77 é que ela teve o direito de efetivamente se divorciar.
Muito bem, doutora Gabriela, eu agradeço a senhora pela gentileza, né, pela atenção de ter vindo aqui falar aí sobre esse dia tão especial que acontece no próximo domingo, mas também, evidentemente, do trabalho da sua secretaria durante todo o mês de março.
Tá. Eu é que agradeço, Roberto, essa oportunidade de estar aqui no seu programa, fazendo a divulgação desses trabalhos que serão realizados e dos que foram. E eu gostaria de ressaltar só o seguinte, para concluir aqui, que é importante que as mulheres busquem efetivamente lutar pelos seus direitos, procurar saber que direitos são esses, porque muitas nem sabem, e colocá-los efetivamente em prática, né? E com relação... há duas situações que eu gostaria só de frisar para encerrar, Roberto, da importância da questão dessa geração de emprego e de renda. Ano passado, nós conseguimos disponibilizar alguns cursos em parceria. Alguns em parceria com o SENAC, com o SEBRAE, como cursos de bonecas de pano, como cursos de renda Renascença, cursos como empreender no campo, negociar no campo e atender no campo. Foram oficinas realizadas para as mulheres agricultoras e... a nossa satisfação é que depois de uns cursos de panificação de pães e bolachas, Roberto, nós temos mulheres da comunidade da Serra do Massapê que hoje já comercializam seus sequilhos, seus biscoitos, vendem no comércio. Outras, lá da comunidade do Moraes, do distrito da Cipaúba, nos procuraram para viabilizar um projeto junto ao SEBRAE de uma padaria comunitária. O projeto já foi realizado, fomos pessoalmente à comunidade, junto com o instrutor do SEBRAE, professor Adailson. O projeto já está pronto e está em vias de ser aprovado por um determinado órgão. Uma comunidade distante que, depois de um curso, tomou a iniciativa de criar uma padaria comunitária na sua comunidade. Então, esse trabalho nos deixa muito felizes, Roberto, por saber que, né, realizamos os cursos, procuramos as parcerias, as mulheres realmente têm interesse em participar e a gente vê depois elas mudando de vida em razão, né, desse trabalho que é realizado. Então, muito obrigada, Roberto. Domingo, se puder, esteja lá para assistir as meninas, viu? Elas vão receber uma premiação no momento dos jogos e a previsão de término é de 8 até 1 hora da tarde. Muito obrigada e bom dia.
Começamos aí com a secretária executiva da Mulher do município de Araripina, doutora Gabriela Reis, falando sobre aí os eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher. Agora, 8 horas em ponto, vamos ao intervalo aqui na Arari FM. Daqui a pouquinho eu converso com o Padre Fernando, que está assumindo aí a paróquia Nossa Senhora do Carmo, do Alto da Boa Vista. Das Dores, rapaz, eu confundo às vezes. Perdão, padre, eu confundo aqui Das Dores com o do Carmo. A paróquia Nossa Senhora das Dores, que o padre Fábio Júnior, né, passou 4 anos e está deixando agora para assumir a paróquia Santa Rita, Santa Terezinha, lá em Morelândia. Eu sou novo ainda, Padre Fernando, eu decoro, eu aprendo as coisas, Padre Fernando. Em intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.